tem, é solução completa.
Em um Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Estamos chegando em quarta-feira, 5 horas da tarde, começando mais um 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan News, sempre pedindo licença para entrar na sua casa, para entrar no seu carro, onde você estiver, porque aqui tem debate, aqui tem discussão até às 6 horas e nós já vamos abrir aqui a edição de hoje com duas pesquisas de intenção de votos para a presidência da República. Certo, produção? Já vamos mostrar na tela, então, a primeira, que mostra o levantamento feito pelo Poder Data e traz os seguintes números: 42% Lula, 35% Bolsonaro, seguidos de 5% Ciro Gomes e 4% João Dória. Agora, vamos analisar, produção, a pesquisa do grupo Genial Quest. Coloca na tela para mim, por favor. Essa pesquisa, também divulgada hoje, traz outros números: 46% Lula, 29% Bolsonaro, 7% Ciro Gomes, aí nós temos João Dória e André Janones com 3%. Um outro levantamento feito pelo Poder Data aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem ampla vantagem entre os mais pobres e também entre os menos escolarizados. Eu vou abrir então a enquete de hoje no portal da Jovem Pan News para você parar tudo que você está fazendo agora, correr no jovempan.com.br e votar. Você acha que faltam investimentos em educação aqui no país? Essa vai ser uma das nossas pautas de hoje, mas eu quero saber a sua opinião. Faltam investimentos ou não? Ou do jeito que tá, tá bom? Sim ou não? Jovempan.com.br, vai lá, vota. No final do programa eu trago o resultado parcial. Senhores, ótima quarta-feira, hein? Vamos começar, vamos esquentar a nossa conversa aqui. Serrão, vou começar por você, querendo buscar entender um pouco do quadro, do cenário que essas duas pesquisas novas que a gente traz aqui detalham pra gente. Por favor.
Saudações, meus amigos amados haters. Então, vou ajudar a turbinar a pergunta da pesquisa. Você acha que o problema do Brasil é de educação, de baixa escolaridade? Pois é, que algumas pesquisas estão indicando um crescimento do eleitorado do Lula entre aqueles que têm baixa escolaridade. Então, respondam a nossa pesquisa, que você vai dar para a gente uma resposta interessante. De novo, insisto, essas pesquisas estão cumprindo o papel de induzir a opinião pública. Eu não acredito totalmente nelas, não levo elas a sério como mereciam ser. Tem uma enquete gigantesca hoje circulando nas redes sociais, quem entrar no Twitter vai ver. Rodrigo Constantino até já citou, já espalhou, já repetiu essa enquete. Mais de 2 milhões de IPs individuais na votação e essa enquete dá lá um número muito diferente. Dá Bolsonaro com acima de 60%, Lula um pouco acima de 25%, 26% e o resto é o resto. Então, essa enquete, você vai acreditar na pesquisa que houve 1.000 pessoas ou na enquete que escuta ali, que mede a pressão de mais de 2 milhões de internautas? É, critério científico? É, tanto a de 1.000zinho quanto a de 2 milhões pode ter o mesmo critério científico. A metodologia vai ser diferente, o resultado está sendo diferente. Então, por enquanto, pesquisa está servindo para a torcida fazer, a torcida de ambas as partes. Ah, o Lula já ganhou. Ah, o Bolsonaro perdeu. Ou então, o contrário, o Bolsonaro vai vencer no primeiro turno. Ou, e o PT vai perder feio e o Lula vai desistir antes do final. Então, são várias hipóteses para você analisar. Divirta-se com essa sucessão presidencial antecipada, que o bicho ainda vai pegar. Nem começou ainda a campanha.
Piperno, boa tarde, em primeiro lugar.
Boa tarde,
Paulo. Tudo certo? Tudo firme por aí?
Tudo certinho.
Seguinte, eu quero saber de você um enquadramento em relação ao Ciro Gomes. Porque você é um agente neste programa, sempre muito defensor da pré-candidatura de Ciro Gomes. Ciro Gomes, segundo essas pesquisas, tem de 5 a 7%. Se a gente retira o Ciro Gomes da disputa, o Lula cresce e há, inclusive, segundo as pesquisas, a possibilidade de uma vitória em primeiro turno. Você, como um defensor de Ciro Gomes, defenda que ele retire a candidatura ou não?
Paulo Matias, um abraço aos colegas. Não, para mim é muito simples essa questão. Eu defendo que ele vá até o fim. Agora, o que eu disse ontem, e que muitas eleições pelo mundo elas comprovam, é que se você tem um candidato que na reta final se mostra inviável do ponto de vista eleitoral, muito provavelmente a maior parte desses eleitores vai acabar migrando para uma outra candidatura. Então, vamos sair do Brasil e vamos para a França, que acabou de fazer a eleição agora. Na reta final do primeiro turno, a candidata do Partido Socialista, o PT local, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, ela estava lá embaixo, com 3, 4, 5%. O Mélenchon, o candidato do PC local, que lá na França ficou maior que o PT deles, ele tinha 17, 16, 18%. Então, os eleitores da Anne Hidalgo, no último dia, na reta final, despejaram lá no Mélenchon e ele ficou a 0,9% de tirar a Marine Le Pen do segundo turno. Então, esse movimento, ele às vezes acontece aqui no Brasil. Por exemplo, na última eleição, fritou a Marina Silva, que teve 21% em 2014, foi durante um bom tempo da última corrida eleitoral a vice-líder, só atrás do Bolsonaro, e a partir do momento em que o Fernando Haddad cresceu, ela foi rifada. Então, isso é comum. Então, eu sempre disse aqui no Brasil, aqui, que a parte, se por acaso em algum momento o Moro renunciasse, esses eleitores migrariam lá para o Bolsonaro. E não é à toa que no mês de abril a candidatura a Bolsonaro cresceu aí 4, 5 pontos. Se por acaso o Ciro fizer o mesmo movimento, também vai anabolizar a candidatura do Lula. Isso me parece bem óbvio. Acho que isso nenhum instituto de pesquisa discute mais.
Mas agora, você não quer que isso aconteça?
Não, de forma alguma. Cada um que se resolva no final, no segundo turno. Agora, eu, assim, tem dois pontos nessas pesquisas que eu também queria chamar a atenção, porque eu sempre faço essa distinção entre pesquisa pelo telefone e pesquisa presencial. E hoje a gente tem duas, né? Fica até bom a gente comparar isso. Agora, também na pesquisa pelo telefone, houve um avanço de 2 pontos nessa diferença do Lula para o Bolsonaro, tanto no primeiro turno quanto no segundo. Então, você junta com o que as outras têm registrado, isso está se tornando, de novo, uma tendência.
Constantino, o que que você acha, hein?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os colegas e todos os telespectadores e ouvintes. Eu acho que isso tudo é engodo. Essas pesquisas não podem ser levadas muito a sério, com essa amostragem muito ínfima em relação ao tamanho do conjunto todo de eleitores, essa metodologia questionável e que historicamente se mostrou sempre enviesada. Eu gosto sempre de repetir aqui para o nosso ouvinte, telespectador, a diferença entre erro e viés do ponto de vista estatístico. Porque erro seria aleatório. Erro tenderia um a anular o outro e você não conseguiria enxergar nenhum tipo de tendência no erro ao longo do tempo. E não é o que a gente observa olhando para trás. A gente observa que essas pesquisas todas sempre deram um jeito de inflar candidatos mais à esquerda e subestimar candidatos mais à direita. Então tem algum erro enviesado aí na metodologia. Não estou dizendo que é má fé, que é deliberado, estou dizendo que acontece. Eu prefiro, por exemplo, com todos os defeitos que tem também, a enquete mencionada pelo Serrão que eu divulguei hoje e está tendo muita repercussão, né? Porque é num site Eleição ao Vivo e foram mais de 2 milhões de votos. Veja, a pessoa pode votar várias vezes? Não é tão simples. Se você conseguir bypassar o critério que tem lá, tudo bem. Se for um bot, alguma coisa assim. Mas você tem que ter VPN, você tem que ter alguma sofisticação, né? Porque só vale um eleitor por IP. Voto por IP.
Qual que é a metodologia científica disso?
Não é uma metodologia científica, é uma enquete. Está aberta, tem regional, então você pode ver que tem gente do Brasil inteiro votando, né? É mais pela grandeza dos números. Nós estamos falando em 2 milhões de internautas que foram lá votar, né? É muita gente. Tem até uma pegadinha que um leitor meu apontou, né, que tem, só para você provar que não é robô, às vezes tem que clicar um botão assim, eu não sou robô, lá tem uma coisa assim, 60% de 100 é, e aí você tem que marcar 60. Eu acho que aí já elimina metade dos petistas. Então tem esse problema também, que realmente você filtra aí, porque, como você mesmo apontou, Paulo, o petismo chafurda na miséria e na ignorância, né? Isso é fato. Eles gostam de vender demagogia barata para pessoas mais pobres, mais necessitadas e sem muita escolaridade, porque é mais fácil você engambelar essa turma com discursos distributivos por meio do Estado. Veja que o Lula já disse hoje, né, uma vez mais, que no seu governo não haverá teto de gastos. a ameaça está feita. Agora, está cheio de gente aí da turminha do mercado querendo fingir que isso é bravata, isso é retórica de campanha, e que existe um Lula de centro, um Lula moderado. Isso é que é o grande engodo. Hoje, até mesmo o jornal Estadão, que é um jornal tucano, ele no seu editorial diz, né, esse Lula de centro é uma farsa. Lula só existe o Lula ele mesmo, o resto todo ele rechaça, ele é um radical, ele é alguém que está junto só com aqueles satélites comunistas. Aliás, foi bom o Piperno apontar que o PT da França seria o Partido Socialista. Depois não vem dizer que o PT não é socialista, né? Então, ele está junto só com essa turma, PCdoB, PSOL, os satélites de sempre que circundam em torno ali do Lula, né? Que são as linhas auxiliares do PT. Ele não conseguiu trazer ninguém da tal terceira via, que é uma terceira via vermelhinha, tucana, né? Então, veja que o Lula não tem nada de moderado, nada de centro. Ele tem feito declarações bastante radicais, ameaças bastante radicais. Depois, essa turminha da elite que quer fingir que acredita no Lula paz e amor, no Lula moderado, não vai poder alegar ignorância.
Muito bem, Piperno, vi que você quer falar, mas antes, Marco Antônio.
Bem, Paulo, boa tarde a todos, boa tarde audiência da Jovem Pan. Paulo, isso daí é o equivalente à alquimia. Newton, quando, né, estava estudando astrofísica, física, ele desenvolveu as suas leis, as famosas leis de Newton, ele foi muito bem sucedido. E teve uma porção da vida dele que ele destinou para estudar alquimia. Para mim, isso é equivalente à análise que o Piperno faz das estatísticas, porque quando você, e aqui não é pessoal, tá, Piperno, não é só, para quem se envolve com análise estatística dentro de umas metodologias completamente furadas. E por que isso? Porque sim, existe essa volatilidade, sim, pessoas mudam de voto em cima da hora, mas a relação causa e efeito é totalmente arbitrária. O Piperno atribuiu a uma mudança em cima da hora. Totalmente arbitrário, essa atribuição é arbitrária. Eu posso falar que a pesquisa estava redondamente errada, né? E quando você não tem evidência de algo e você acredita no que você está falando por pura especulação ou projeção sua ou torcida sua, você não está sendo científico. Você está fazendo uma análise que, né, é muito mais uma projeção daquilo que você quer que aconteça ou pelo menos imagina que teria acontecido do que algo que realmente aconteceu. Então, ao invés de gastar muita energia com relação a questões percentuais de cada uma das pesquisas, que para mim é pura alquimia, ninguém consegue tirar absolutamente nada disso, o relevante aqui é quais são os partidos, quais são os atores em jogo que têm alguma relevância no ambiente, no cenário político brasileiro. São dois. Então tem uma terceira via cheia de grana para fazer campanha. Engraçado que eles não apostam em ninguém. Até agora, você abre a Veja, coitada, né? Hip Veja, né? Rest in Peace Veja. Você vê lá o quê? Time de Dória acha que vai virar o jogo a partir de agosto. Quer dizer, é risível um negócio desse. O cara tá com 3%, no máximo, é o que apareceu de máximo, assim, de pesquisa do Dória. Quer dizer, é carta fora do, é peixe fora da água, é carta fora do baralho. Então, essa é a única sinalização possível de uma pesquisa, de uma estatística nesse período pré-eleitoral.
Muito bem. Piperno, você me pediu, por favor.
Claro. Primeiro, eu ouvi tanta coisa, tanto disparate. Mas vamos lá, existe um negócio chamado voto útil. Não sei se já estudaram isso. Então, isso é uma realidade que se impõe. O eleitor, às vezes, bom, chega lá no dia, por que eu vou votar no meu candidato que tem 4, 5%, se o outro pode ganhar no primeiro turno, eu posso evitar a vitória de alguém? Enfim, o eleitor
aconteceu
tem a sua...
Aconteceu isso em 2018, né?
Hã?
Em 2018 aconteceu isso com o Geraldo Alckmin.
Sim, acontece em toda a eleição, né? Isso é em toda eleição fragmentada, como são as nossas aqui, não são só duas candidaturas. Então, isso às vezes acontece. A revista Veja, de fato, nunca foi a publicação da minha preferência, mas de vez em quando eu leio e aí tem realmente essa presunção de alguém ligado ao Dória, como tinha, por exemplo, do Arthur Lira um mês e meio atrás, olha só, ele dizendo que nas pesquisas já apareceria a liderança do presidente Bolsonaro em maio. Então ele não funcionou bem como mãe de Iná. Agora, eu queria dizer uma coisa, e aliás, eu acredito sim na maioria dos institutos, até porque são eles que abastecem bancos, grandes varejistas, grandes empresas, dos dados para que essas empresas lancem os seus produtos, enfim, acompanhem aí o andamento dos seus respectivos mercados. Mas, sabe o que o Constantino falou? Eu admiti que o Partido Socialista é o PT. Veja, Constantino, o Partido Socialista, lá pelos anos 80, quando tinha Mitterrand líder, né, ganhou duas eleições seguidas, e naquele tempo o mandato era de 7 anos, ficou intermináveis 14 anos aí como presidente da França. Ele era um partido ligado à Internacional Socialista, da qual fazia parte, por exemplo, Leonel Brizola. Mitterrand era grande amigo de Brizola. Então, o que eu estou dizendo para você é que não é que o Partido Socialista, aliás, o PT, seja obrigatoriamente um Partido Socialista. Eu estou dizendo que, em relação ao eleitorado que eles atingem, as propostas que eles defendem, eles são mais ou menos equivalentes. Assim como o França Insubmissa, do Jean-Luc Mélenchon, é mais parecido com o PSOL. Só isso.
Fala, Constantino.
Não, eu não vou nem entrar nessa questão de rótulos, porque isso é uma fuga que o Piperno volta e meia usa. Eu quero voltar à questão da amostra dessas pesquisas, porque vamos a gente lá. Passa muito tempo do nosso programa dedicado aqui a analisar essas pesquisas. E eu não confio nelas.
Eu,
né,
confio.
Então, enquanto eu mencionava aqui a questão da amostra ínfima, ridícula, perto do tamanho do universo, o ex-secretário da SECOM, o Fábio Weingarten, está nos acompanhando e mandou uma mensagem exatamente sobre isso. Bom, ele conhece isso pela SECOM, né, que acompanhou, e falou assim: uma boa analogia é com a audiência televisiva, né, que está presa numa época de amostras ridículas em relação a domicílios que tem o aparelho. Então, ele está me dizendo aqui os dados, né? Em Brasília, 230 domicílios, 230. Florianópolis, 206. São Paulo, que é o maior de todos, se eu não me engano, algo como 1.000 e pouco, 1.600, né? Isso para 200 milhões de televisões que temos hoje no Brasil, sei lá quantas, né? Então, de novo, é uma questão da amostragem, é uma questão metodológica. E meu pai é estatístico, por acaso, né? Então, assim, isso, Paulo, tem que ser levado em conta. Esses institutos não têm compromisso com acerto, né? Eles erram e erram muito feio em pesquisas passadas e nada acontece. Eles continuam sendo pagos para produzir esse tipo de pesquisa, sabe-se lá com que intuito, né? Então, assim, eu não acho isso confiável. Eu acho muito mais relevante, em que pese um viés, e eu já brinquei aqui com o 60% de 100 que elimina metade dos petistas, mas, claro, mais gente com internet, mais gente engajada nas redes sociais, isso tem mais a ver, talvez, com Bolsonaro, né? Apesar do que, vamos lá, né? Lula, eu já repito, já digo aqui, já disse e repito, o eleitor do Lula é muito discreto. Ele não é só nas redes sociais, não, ele não está também nas ruas. Veja o que aconteceu em Contagem, em Minas Gerais, e por aí vai. É o vazio, né? É o conjunto vazio que circunda Luiz Inácio Lula da Silva. Mas mesmo considerando tudo isso, você pode dar um desconto, pode fazer um haircut, né? Mesmo assim, olha o resultado: 60% e tantos Bolsonaro, 20% e poucos Lula, que é um número muito mais factível.
Muito.
Um quarto de brasileiros. Que, não importa o que aconteça, defende a roubalheira socialista. Tá certo, é triste isso, mas tem uma turma engambelada lá, iludida com a narrativa demagógica, isso tem. Universitário bobinho, que acreditou no professor maconheiro que 42 anos e vive com a mãe, isso existe. Agora, não dá para acreditar em 46%, isso é ridículo, né? Então, assim, nós temos que baixar a bola aqui e...
ridículo.
Questionar a metodologia dessas pesquisas.
Fala, Pedro.
Claro, enfim, a extrema-direita ela vai confiar nessa retórica absolutamente.
A extrema-direita, quando vai para a rede social.
Enfim, realidade.
Quando um canal como a Jovem Pan, que é acusada pelos pipernos de fora, de extrema-direita, quando a Jovem Pan vai lá e faz o seu debut como canal de televisão, já está aí o resultado, e na internet nem se fala.
Não.
Então, assim, existe um público que essas pesquisas antigas não capturam.
Até porque, segundo muitos levantamentos, o presidente Bolsonaro tem mais ou menos um terço do eleitorado. Um terço de um país de 210 milhões de habitantes é muita coisa, eu concordo com você. São pessoas.
E o Lula que teria quase metade e ninguém vê.
Então,
o Lula teria quase metade e ninguém vê, tirando você.
Mas
ninguém
ele já
vê
ganhou,
os petistas.
Mas ele já ganhou 4 eleições, então assim, né?
Mas ele levava gente,
viu? Mas aí que tá.
Levava. Ele ia no Nordeste,
inclusive. A Dilma levava bastante.
O passado,
a Dilma, por exemplo,
lotava
praças e tal. Ou seja, aprendam, tem isso aí.
Aprendam agora, a viver o momento presente.
O momento para ele é tão preocupante que toda hora coloca ministro aí na guilhotina. Hoje foi mais um. Outro dia foi o da educação. Outro dia foi o presidente da Petrobras. E vai continuar guilhotinando essa galera porque vai muito mal em pesquisa.
Posso, assim, por favor, sinceramente, eu acho interessante algumas análises que são feitas aqui, principalmente essa agora, que acho que por conta da pesquisa o Bolsonaro faz aí um rearranjo de gabinetes. Não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Eu não entendo como que alguém que, pelo menos, enfim, vê o cenário nacional e vê o ambiente político, consegue fazer essa conexão. Agora, Paulo, de novo, eu vou bater no ponto aqui de uma relação de causa e efeito. Voto útil existe, sempre vai existir. Agora, você conferir a questão do voto útil a um erro de pesquisa, uma questão metodologicamente equivocada, que constantemente dava uma série de pessoas, uma série de candidatos lá no passado, com um percentual muito superior e que naufragou, não deu absolutamente nada, foi uma vergonha nacional, é complicado, porque, de novo, é aquele negócio. Qual que é a credibilidade disso? Quando você vê, por exemplo, isso daí, eu gosto de tentar compreender isso daí, mas sem cair nesse engodo, nesse papinho. Você tem os canais de YouTube, você tem lá o Mano Brown, você não tem o Mano Brown? Ele tem um canal que bomba, e ele tem um viés de esquerda, ele tem um viés identitarista, ele tem um viés... E, então, existe público para isso. Ninguém nega que existem pessoas que têm um viés de pensamento identitário, de esquerda, radical. Os fins justificam qualquer meio, né? Isso daí existe. Agora, de novo, o que é fato para mim, acho que o Piperno consegue pelo menos concordar com isso, é que o candidato dele não vai decolar, não tem a menor chance de decolar. E, infelizmente, é uma figura patética do cenário político que subsiste de dinheiro público. De dinheiro de fundo partidário. Essa é a realidade. E como ele, tem vários outros também que ficam vivendo disso.
Deixa eu provocar um pouco vocês. Vocês estão dizendo aqui que vocês não acreditam nesses institutos de pesquisa. Agora, eu vou trazer uma situação aqui. Caso o presidente da República passe o Lula em junho deste ano nas pesquisas, vocês vão passar a acreditar?
Eu continuarei não acreditando no número da pesquisa. Essas pesquisas,
eu vou dizer que a folga é muito maior. Leviana.
Não. Você vai dizer o quê, Constantino?
Que a margem de ganho do presidente é muito maior do que as pesquisas apontam.
E você, Piperno?
Se o presidente passar?
Claro.
É claro que eu vou acreditar. Inclusive, na última, por exemplo, você sabe que veio na véspera o Ibope, o Datafolha e tal. Eles apontavam aí o Bolsonaro com 10, 11% na frente do Haddad. Eu lamentei muito, torci para que todo mundo tivesse errado. Tinha só dois institutos, um à direita e um à esquerda, erraram feio. Mas a maioria acertou. Eu lamentei.
Agora, tem um ponto que o Marco traz que é importante. Que...
Agora, se por exemplo, tem também um terço que vota, no presidente capa da Veja, por conta de rachadinha. Aliás, ele é processado, o 01, 02, 03.
Voltou a história.
Tem gente que curte aí essa galera.
Meu Deus, o Piperno vai com essa narrativa até o
fundo.
Agora, tem uma coisa importante.
Não, porque o meu candidato não tem esse processo não. Agora, essa turma toda, os cinco estão sendo investigados.
Seu candidato tem a família toda envolvida em esquema.
Isso.
Em denúncia de esquema lá em Fortaleza, a família inteira com problema. Agora vamos lá. Fora quando pegam retroescavadeira para passar em cima de policial. Mas vamos lá. O que o Piperno diz é importante. Como ele lembra do voto útil, diz que pessoas às vezes desistem do cavalo paraguaio que não conseguiu decolar na pesquisa, isso mostra que a pesquisa tem relevância, sendo ou não fidedigna à realidade. Ou seja, se chega lá perto e o Ciro tem 5% nas pesquisas, muita gente não vai votar no Ciro, o Ciro vai ter 1%. Depois vai dizer, não erramos, é que teve o voto útil em cima da hora. Então, isso abre uma discussão aqui, uma margem para uma discussão, sobre o papel dessas pesquisas. Porque isso tem um papel relevante, que pode ser indutor, pode ser enganador. Se jogam lá o Lula com 46% e o Piperno e mais 3 acreditam, né? Pode ser que esses outros 3 virem e falem assim, eu não vou votar no fulano e vou votar no cicrano. E isso tem impacto eleitoral. Ô, e depois Costa, é sempre uma desculpa.
Mas o eleitor sempre teve.
Deixa eu só entender. O eleitor não pode mudar de ideia nesse meio do caminho? É isso que eu não estou compreendendo.
Claro que pode, Paulo, mas de novo, então olha
isso
só.
Isso é democracia. Isso é
Paulo,
campanha.
Paulo, não
campanha
é esse, existe por isso. Meu ponto é outro. Paulo, eu venho do mercado financeiro. Meu ponto é outro. Eu lia muito relatório de sell side, corretora que está tentando vender ação.
É produto,
aí tem lá,
né,
o target,
produto na prateleira.
Tem lá o target price, tem lá a indicação de compra, não sei o quê. E aí é o seguinte, tem lá um disclaimer pequenininho lá embaixo, né? Os acertos e erros passados não são indicativos de previsões futuras e blá, blá, blá. Sabe por quê, Paulo? Pelo seguinte... quando você vai olhar para trás, você fala assim, para que eu vou acreditar no cara? Sempre, o analista sempre tem uma desculpa. Não, é que saiu um resultado, não teve uma guerra que não era previsível, teve não sei o quê, tá tudo certo. Mas o que importa para mim é olhar para trás e falar assim, sua taxa de acerto é flipa coin, é jogar uma moeda para cima. Então, meu chapa, não vem me dizer que é para ser crível, que é para gastar tanta energia debatendo e levando muito a sério essa fotografia totalmente equivocada. Imagina... É só esse meu ponto. O Piperno vai alegar que as pessoas mudaram de opinião. Não. Eu vou dizer que os institutos vão se aproximar da realidade. Vão se aproximar da realidade. A realidade não é essa. Lula, 46%, não é crível. Não é crível.
Perfeito.
Na matemática constantínica.
Por favor, senhor.
Vamos a um dado aqui que é fatal. 80 a 85% da nossa audiência aqui da Jovem Pan não acreditam no resultado dessas pesquisas. Podem fazer a enquete aí para tirar a prova real. Eu vejo isso, eu meço isso nos comentários. As pessoas reclamam que a gente fica dando muita atenção para essas pesquisas que não merecem essa atenção editorial que está sendo dada. Porque elas são instrumento de propaganda, indução da opinião do eleitorado. Elas operam de maneira leviana. Quem paga essas pesquisas? Quem paga elas? Vamos
aqui,
lá.
Aqui, Serrão, vamos chamar o VAR. Vamos chamar o VAR, porque isso é importante. Se eu não me engano, a Genial, por exemplo, um dos grandes sócios é filho do Jorge Paulo Lema. Tem que checar isso. Jorge Paulo Lema é aquele que garantiu que no ano que vem teremos outro presidente. Isso. E cuja cria política, que é a deputada Tabata Amaral, no evento bancado por ele em Boston, em Harvard, perguntou para o ministro, né, iluministro Barroso, como é que faz para derrotar o mal, o inimigo da democracia, o Bolsonaro. E o ministro respondeu. Ou seja, se isso não é um convescote de uma patota que quer se livrar a todo custo do Bolsonaro, eu não sei o que é. Mas parece muito isso.
Parece que o ovo da serpente está lá, hein, Constantino?
Parece não, está lá o ovo da serpente.
Não, primeiro que, de fato, né? Então, a Genial ela pode ter lá um acionista, né? Parente do Lema, não tenho certeza, mas de fato é parente de alguém ilustre, porque ela tinha visto isso. Da mesma forma que a XP, né? Que a IPESP XP também tem um dono conhecido, da mesma forma que o Datafolha de um veículo hostil, ou seja, tem sempre uma justificativa para cada resultado ruim em pesquisa. Agora eu queria dizer uma coisa, eu não compraria, por exemplo, uma análise do analista Rodrigo Constantino, que você veja, por exemplo, em janeiro, tem empresas do mundo todo, todo mundo fez as suas previsões aí, as do governo brasileiro, inclusive, foram de indicadores bem otimistas para a nossa economia, inflação, PIB e tal, só que aí teve um negócio chamado guerra. Então, é claro que isso é um fator que distorce todas as análises. E aí tem que passar a analisar de novo. E detalhe, é uma guerra que você não sabe quando termina. Ainda tem mais
agravante. Existem três tipos de analista. E eu vou te resumir qual que você se encaixa aqui e por que você é o melhor para ser contratado. Tá?
Que beleza,
você vai entender.
Então,
existe aquele que erra e acerta... Erra e acerta tanto quanto joga uma moeda para cima.
Certo.
Esse não é confiável. Ele erra metade, acerta metade.
Seu caso, mas vamos
aí
lá.
Tem aquele que acerta 60%, 70%, 80% das previsões. Vixe, ele é muito bom, muito fora da média. Né? Talvez assim alguém que acertou que Trump ia ganhar, essas coisas, enquanto que
e
a colega e
pares foram
pegos de surpresa. Estou falando de 2016. 2018 a gente pode voltar, 2020 a gente pode falar do documentário Duas Mil Mulas, enfim. Mas vamos lá. Outro papo. 2016, o cara que acerta muito, ele é muito bom. Deixa eu terminar. O cara que acerta muito é muito bom, mas ele é muito caro. Porque, obviamente, ele acerta muito. Ele tem esse know-how, esse histórico. O melhor de todos é o que erra 80%, 90% das vezes você. Porque você compra baratinho e faz o contrário da recomendação do cara.
Esse é o melhor analista que existe, Piperno. Você está garantido no mercado.
Obrigado, agora falando sério. Obrigado, então eu vou falar agora, uma coisa. Sério. Seremos contratados juntos, porque você está errando tudo. Juntos. Inclusive, você
agora,
sabe que...
falando sério, Piperno, falando sério, só para terminar. O efeito mais pernicioso dessas pesquisas é o efeito manada. Porque o brasileiro, via de regra, e o ser humano em geral, ele gosta de acertar, ele gosta de estar com a turma vencedora. Isso é um efeito da natureza humana. Então, essas pesquisas induzem as pessoas a querer repetir por aí, não, eu vou votar no ladrão. Não, não é ladrão, diz que nem o Piperno. Não, não é ladrão, não. Né? Todo mundo ri um pouco e fala assim, vou votar porque ele vai vencer, porque ele está na frente. Né? Então, isso tem um efeito pernicioso na realidade. É uma coisa ruim.
Mas o que você sugere em relação a essa questão das pesquisas?
Eu acho que está na hora da gente questionar muito a sério duas coisas. Primeiro, se é para ter ou não. Eu sou contra muita coisa que acontece pré-eleição. Não, censura não, Piperno. É só uma discussão aqui democrática em relação ao impacto que tem
e os interesses que traz. Certo.
Ou, na melhor das hipóteses, Paulo, é aquilo que eu fazia no mercado financeiro quando era gestor. É olhar para o sell side como centro de informação, mas não levar tão a sério a recomendação. Ou seja, se a imprensa parar de levar tão a sério pesquisas, aí essa coisa vai murchar. Deixa só a imprensa militante fazer isso, porque aí já faz mesmo, porque está junto da mesma, mesmo grupo de interesse. Mas ninguém leva muito a sério, pelo menos cada vez menos. Porque temos as redes sociais, furamos a bolha. Então, deixa essa turma falar sozinho. Deixa a Genial gritar por aí e alguns veículos de comunicação levar muito a sério e estampar que o Lula tem 46% e falar com a maior seriedade. É a mesma turma que tratou com seriedade a CPI circense da Covid. Renan Calheiros, bastião da ética. Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, imparciais, falando em nome da ciência. Teve gente na imprensa que levou isso a sério.
Consta, mas não é a mesma pesquisa que deu que o Bolsonaro ganharia do Haddad em 2018? Não é dever, não, inclusive, não, do jornalismo, não, de trazer justamente as pesquisas aqui?
Não é, Paulo. Vai afunilando na boca de urna só.
De uma
até
de
antes.
De voto para
vamos lá, vamos viver o momento presente aqui.
Deputado.
Nós estamos na era digital. Esse tipo de medição, tanto de audiência de rádio e televisão, vamos lá, chutar logo o pau. Isso, tanto esse tipo de medição quanto essas pesquisas, elas são absolutamente imprecisas e incondizentes com a era digital. Vem aí o 5G, que vai ser a revolução dos dados, das informações. A era da mentira está acabando. Nós estamos nessa fase de transição. Não vai dar para ter essa metodologia tosca que é feita hoje, tanto para medir a audiência de meio de comunicação, quanto essas pesquisas eleitorais. E até a que mede também produtos. Produtos. Então, o mundo está mudando e, graças a Deus, vai mudar ainda mais, porque vem aí o 5G, a era digital, ela vai se ampliar, o mecanismo, a concepção, o paradigma tem que ser alterado. Isso que estamos fazendo hoje é brincadeira, ilusionismo.
Paulo, Marco, por favor. Isso daqui, assim, acho que o que a gente tem aqui como defesa de bom senso e pelo menos algum tipo de ponderação é o ceticismo. Não dá para cair nesse papo de pesquisa. Eu falei do YouTube, das visualizações do YouTube, também existe manipulação de dados em todos os ambientes que você vai trafegar. A gente tem restrição de discurso nas redes, no Instagram, no Facebook, de conservadores. Isso daí está evidenciado já. Tem shadow banning, tem uma série de coisas que acontecem. Então, por mais que a gente tenha, por exemplo, um melhor rastreio de visualizações no ambiente do YouTube ou no ambiente do Instagram, você tem shadow banning, você tem a estagiária cabeluda lá que restringe o alcance daquele conteúdo, dependendo do discurso que você faz. O mesmo paralelo eu posso usar para uma pesquisa. Você tem lá 1.500 pessoas, aí você divide em capitais, você vai ver, aquele 1% lá não representa absolutamente nada, os 2% não representam nada. Querer bater nessa... O Brasil é um país gigantesco, é um país de proporção continental. Aí você vai falar para mim, a mentalidade da cidade cosmopolita é totalmente diferente do interior. E isso pode ser reproduzido em todas as capitais. Capital do... Você faz uma pesquisa aqui em São Paulo, ela vai estar muito longe de Araçatuba. Não vai ter absolutamente nada a ver com Araçatuba. inclusive em conhecimento dos candidatos da esquerda para com os da direita. Então, o que a gente prega aqui é que existe uma lacraçãozinha de pesquisa e uma espécie de torcida, e sim, é um produto, sim, a população consome esse produto e, de fato, tem um efeito psicológico indutivo nas pessoas que acolhem a pesquisa com algum nível de credibilidade. E a gente está questionando esse algum nível de credibilidade.
Eu me lembro, no final do ano passado, o TSE, por meio, inclusive, do ministro Edson Fachin, publicou uma resolução que alterou, a gente até trouxe aqui no 3 em 1, alterou algumas regras, inclusive, de divulgação. Podem não ser as ideais, mas a gente avançou nesse processo, né? Porque há algumas novidades nesse ano em relação às pesquisas que nós não tínhamos no passado, que é a obrigatoriedade da transparência do período de realização da coleta de dados, margem de erro, nível de confiança, número de entrevistas, nome de entidade. E tem uma novidade agora também que a gente não está colocando aqui em discussão, mas que eu acho válida e que eu acho que vai acontecer, inclusive, nesse ano. A possibilidade de impugnação da pesquisa, né? O partido político neste ano ou o pré-candidato que se sentir lesado, ele tem o direito de impugnar essa pesquisa, constar. Você sabia disso?
Mas então, Paulo, olha só, é que nem a história do mercado. Eu vou ficar fazendo essa analogia o tempo todo, porque a palavra-chave aqui é uma palavra que não tem tradução em português, chamado accountability. Não acontece nada, ninguém é responsabilizado por tanto erro grosseiro. Então, o que deveria acontecer? O mercado deveria punir. O que significa isso? A perda de credibilidade desses institutos de pesquisa que erram tanto e da mídia que leva a sério esses institutos de pesquisa. Isso deveria ser o natural. Em parte está acontecendo. A gente olha aí nas redes sociais a turma rindo dessas pesquisas. O Lula não arrasta ninguém na rua. Bolsonaro, onde vai, tem uma pequena multidão. Essas pesquisas com 2 milhões de internautas, não é 1.000 entrevistados, é 2 milhões de pessoas ou de IPs, deu 60% a 20%. Quer dizer, eu acho que já está acontecendo isso, mas a patotinha, o consórcio da elite que garante que ano que vem teremos um novo presidente e que bota grana nisso e que o ministro do TSE vai lá e diz que tem que eliminar o mal, o presidente, esse grupinho não está querendo aceitar isso. É por isso que eles pregam censura na rede social, é por isso que eles querem democracia sem voto. É por isso que eles querem impor de cima para baixo o logo
Paulo,
quem
e esse
manda.
Negócio da censura é muito grave, de você vetar um candidato, poder vetar a censura. Isso mas aí está dentro da pesquisa, está dentro do esqueminha de legitimar a censura. Nós não podemos embarcar nessa.
Então,
isso
mas
é uma
Serrão,
furada.
Acho que um ponto interessante da gente trazer aqui é o seguinte: imagine que uma empresa vá lá e agiu com má fé na divulgação dessas pesquisas, como vocês, inclusive, estão colocando aqui, que pode haver essa má-fé. Não estamos aqui dizendo que há essa má-fé, mas estamos aqui colocando uma suposição. Imagine que a gente comprove isso, o erro da metodologia, o erro, inclusive, na transparência de dados. Que tipo de punição que essa empresa poderia sofrer? Acho que é um ponto interessante da gente discutir aqui, consta?
Sem dúvida que é, porque tem que ter algum tipo de responsabilização, porque a gente já discutiu e todo mundo concordou que tem impacto. Tem o efeito manada, tem o efeito do voto útil, que o Piperno lembrou. Então, tem consequências. Você jogar um Lula com 46%, isso tem consequências. E ninguém acredita que o Lula tem 46%, à exceção do Piperno. Nem o Lula acredita. Nem o Lula, não, nem o Lula acredita. O body language do PT mostra o nervosismo dele. Eles estão todos nervosos, estão nervosos.
Faz uns 10 minutos que eu estou quieto.
Você está com saudade de falar, fica à vontade.
Saudade de falar. A coisa de tudo isso que foi dito aqui, o único detalhe que eu vou concordar é quando o Constantino exatamente trata do efeito manada. É fato, é o que eu disse no começo. Ô, eleitor... A pesquisa que é na sexta-feira, ela entrega para o público números desfavoráveis a um determinado candidato, provavelmente no domingo isso vai se refletir. Quer dizer, se o cara tem 8, 10, aquele que ideologicamente é mais ou menos próximo a ele tem 35, então é óbvio que vai haver esse movimento. Se esse é ou não um efeito deletério, eu não vou discutir isso, porque essa é a regra do jogo e tem que ser assim.
Mas vamos lá,
as pesquisas têm o direito.
Mas isso depende da credibilidade da pesquisa. E qual é o problema? Vou repetir, vou falar pela terceira vez aqui, hein? O nosso público aqui não acredita nessas pesquisas. Então, a credibilidade delas é zero. Então, não adianta você chegar para mim, me contar uma mentira que eu não vou acreditar nela. É isso, é isso. Então, a pesquisa não tem o efeito. Ela tem o quê? Ela provoca o efeito manada quando ela tem credibilidade. Quando ela não tem, ela ganha o efeito desmoralização. E é isso que vai acontecer, já está acontecendo com esses institutos.
E, fala, e tem uma coisa aqui, acho que a problemática é a seguinte também. A dinâmica eleitoral é muito rápida. Então, quando você tem pesquisas e metodologias que diferem entre si e diferem de público-alvo e diferem toda essa questão metodológica, você tem uma eleição correndo. Ninguém vai parar para tentar retroceder e verificar e apurar. A gente não
os
faz
partidos,
isso aqui.
Né? Não,
ninguém,
os partidos.
Ninguém vai parar para fazer isso. A eleição está correndo, o voto está na rua.
Claro que
você
vai,
tem
Marco.
Você tem que pedir voto, não adianta...
A quantidade de impugnações que o TSE recebe...
Zero efeito. Não tem efeito prático nenhum. O fato de você pegar, por exemplo, qualquer pesquisa que a gente já repercutiu aqui no 3-1, e foram várias, foram dezenas. Aí você vira e fala, poxa, a metodologia daquela estava errada. Se a gente falar isso aqui hoje, o efeito vai ser zero. Ela já publicou mais 3 vezes, já publicou 4 vezes. Então, quer dizer, do ponto de vista... se eu me colocasse no papel de um político fazendo campanha, a não ser para a presidência da República, qualquer outro efeito, você vê, não vai ter efeito prático qualquer, não vai ter qualquer relevância
mas, Marco,
do ponto de vista prático.
Eu acho que a gente tem que também fazer uma distinção aqui, que existem pesquisas e pesquisas, é um ponto que o Serrão volta e meia atrás. Tem as pesquisas para consumo interno, que não são essas publicadas. O próprio Centrão aí, o outro Centrão, a chamada Terceira Via, né, está querendo contratar pesquisas para ver quem é o candidato, não sei o que dizer. Essa, ué, já não temos tantas pesquisas, porque que eles não olham os resultados e pronto? Ah, eles querem contratar uma pesquisa um pouco diferenciada.
Essa vai ter uma amostragem grande, vai custar caro para burro e não vão divulgar o resultado dela. É isso aí.
É qualitativamente diferente. Então eles vão fazer pesquisa para consumo interno. Veja que coisa curiosa.
E o meu ponto é...
Por que eles não olham? Por que eles não olham para a pesquisa que o Piperno dá tanto valor e já tiram dali as conclusões? Por que será?
É exatamente isso. E o ponto é, não existe interesse econômico ou político na engenharia reversa de pesquisas que já passaram e que são parte de um passado já, onde qualquer semana é crucial para qualquer deputado. Não existe o capital econômico que você vai colocar e de tempo, de investimento em equipe, em pessoal, não se paga. Se você vir e falar depois de 2 semanas que aquela pesquisa era ruim, isso daí tem pouco efeito prático para qualquer candidato.
Piperno, você está muito quietinho hoje, por favor.
Não, eu gostaria de estar menos, mas vamos lá. Então, primeiro respondendo uma série de coisas aqui. Marco citou, por exemplo, a eleição em São Paulo, o eleitor em São Paulo diferente do eleitor de Araçatuba. É óbvio.
A capital.
Sim. Enfim, a capital diferente de Araçatuba, de qualquer outra cidade do interior. Sim. É claro que sim. Eu sou de uma delas. E por coincidência, Araçatuba. É evidente, só que a pesquisa também vai lá. Então, é por isso que você tem pesquisas segmentadas. Qual é a preferência no interior, qual é a capital, qual é a preferência na região metropolitana. Hoje, por exemplo, tem uma sobre Minas Gerais. Acabei de ver, vindo para cá. Então, o governador Zema está lá muito na frente, por exemplo, do ex-prefeito Calil. Mas quando a pesquisa ela vai estratificar isso aí, ela mostra que na região metropolitana o Calil vence, é o reduto dele. Então, isso aí é... Dizer que as pesquisas não mostram, isso é uma balela de quem não conhece muito.
Eu não falei que não mostram, eu falei que o espectro de apuração...
Entre os sondadores do Cruzeiro, agora, o Calil toma pau.
Já que o Serrão citou Cruzeiro, tem outro dado. Vamos lá, um dado sobre futebol interessante que eu vi anteontem. Até o final de abril, o clube brasileiro com o maior número de sócios torcedores era o Internacional. Ele tem a maior torcida do Brasil? Não. Mas ele fez campanhas segmentadas, campanhas direcionadas a isso. Então, isso é uma outra coisa que acontece. Agora, voltando então à questão do efeito manada lá que a gente estava discutindo, é óbvio que isso sempre teve e é óbvio que vai ter de novo. E claro que uma pesquisa fechada na quinta-feira da eleição ou na sexta-feira, talvez ela não consiga captar esse movimento. Agora, muitas vezes ela pega. Por exemplo, na última eleição para presidente, no primeiro turno, os resultados dos grandes institutos, mais ou menos, bateram com aquilo que as urnas mostraram. Aliás, o Bolsonaro liderava desde o momento em que o Lula foi preso. Aí você tinha duas situações. Quando o instituto colocava numa simulação o Lula, ele era o líder. Quando tirava o Lula e colocava o Haddad, o Bolsonaro assumia a frente. Então, essas variáveis, elas também mostram.
Serrão, vamos lá.
Jovem Pan.
News.
Quer entrar no clima do estádio e viver a mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob.
Quem é torcedor roxo viveu de tudo nessa Champions. Vibrou e viu o melhor futebol do mundo na HBO Max. Todos os olhos estão em Paris para a final da maior Champions League de todos os tempos. É Liverpool contra Real Madrid e nada mais importa. Dia 28 de maio, você acompanha tudo ao vivo em hbomax.com. HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions.
Chegou a hora de você começar a diversificar seus investimentos e você não sabe como fazer. Não entende muito de mercado financeiro, mas tem interesse em aprender. Quer sair da poupança? Então não perca a oportunidade. Eu preparei o melhor curso de indicadores financeiros do Brasil, pensando em pessoas como você. Acesse a newcursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$ 75. Cursos.com.br e bons estudos. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
É depois da rodada que o jogo começa. Informação.
Então vai ser o seguinte, já tô vendo aqui.
Opinião.
Esses caras não sabem o que é futebol.
Análise.
O Fábio nunca faz isso.
E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem.
No futebol, se a bola não rolar,
os gols decisivos.
Canelada.
Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes. A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
Ação de causa e efeito, porque ele falou sobre pesquisa e sobre impacto de guerra em pesquisa. Só que para a inflação parece que é irrelevante, né?
Eu tô acabando 8%
de falar, mas de inflação nos Estados Unidos.
Ele, eu tô acabando.
É culpa do Guedes.
Não, calma lá.
Bolsonaro espirrou, então, a inflação subiu, você, é culpa do Bolsonaro.
Eu não tô nem atribuindo relação de culpa.
Totalmente manipulativo isso.
Nem, eu não tô atribuindo relação de culpa. Até porque a inflação foi um mundial. Eu tô dizendo o seguinte, que a inflação existe e o Brasil, ao lado da Turquia, é um dos dois únicos países do mundo que tem esses três indicadores em dois dígitos. Então, é claro que a população tende a ter uma rejeição a quem está comandando a economia. Isso é histórico.
A população, é sempre assim. É verdade, mas a população ignora lições básicas de economia, não consegue ligar a Lé com o Cré e tem memória curta. Esquece quem fez lockdown e quem produziu esse quadro.
Você começou bem, terminou mal, mas vamos
mais. Enfim,
você começou bem, ou seja, de fato, você falou que a população que às vezes não entende os fenômenos que levam a esses números. Perfeito? Então cabe a quem está à frente desses números ter uma boa comunicação para explicar para a população por que isso acontece.
Isso é verdade.
A rua contraria a impopularidade que a pesquisa diz que Bolsonaro tem. A rua também contraria a popularidade que a pesquisa diz que Lula tem. Então quem está certo? A pesquisa ou a rua? respostas
para cada um. E no frigir dos ovos, Serrão, nós vamos ter que fazer uma pergunta aqui muito complicada, né, em relação à resposta. Porque, tudo bem, o Pipea não repete que o Lula não é ladrão, mas o Brasil sabe que ele é.
É, então tem a turma da rachadinha aqui também, né?
Nós estamos, compara uma coisa com a outra,
compara, sim.
Nós estamos discutindo aqui o seguinte, o povo brasileiro, na sua maioria, vai ser cúmplice do Supremo lulista que lavou a biografia do ladrão ou vai manter o compromisso com questões éticas e o combate à corrupção? Essa é a pergunta que está feita para o pleito.
Acabou. E o Supremo é o grande cabo eleitoral hoje de Jair Bolsonaro. A população hoje tem ojeriza, infelizmente, ao Supremo Tribunal Federal pelas atitudes dos ministros.
É por isso que ele aparece com menos de um terço nas principais pesquisas.
Marco.
Eu estava esperando o Pipano chamar o Bolsonaro de genocida, porque faz parte da retórica. Então é rachadinha, genocida, a família inteira é criminosa. Então ele cria de novo, e isso é importante, porque é o melhor e maior instrumento retórico hoje da esquerda. Isso não é exclusividade do Piperno, isso é Boulos, Ivan Valente, companhia, todo esse pessoal aí fala a mesma coisa. E o tempero principal que junta esse bolo ruim, esse bolo de mau gosto, é a ameaça à democracia. Então você junta uma dosezinha, Paulo, aqui, ó, é um vidrinho de rachadinha com uma pitada de ameaça à democracia e você cria esse bolo fantasmagórico da esquerda com ainda mais uma escrita lá,
Lula, genocida. O Lula veio dizer de novo, veio usar aquela mesma cantilena batida de que o presidente não se importou com a morte de 600 e poucas mil vidas de brasileiros e tudo. Quer dizer, é um negócio patético.
Demorou para comprar vacina e muita gente morreu, né?
E sabe o que é triste? É um mau gosto
escancarado. O sétimo país da América Latina começar a vacinar. Agora eu vou falar uma coisa. Ouvindo vocês, acho que a Comissão do Nobel vai lançar o prêmio Madre Teresa de Calcutá, já dá Bolsonaro no primeiro ano. É um
santo. Ele usa ironia, mas usa bem ironia. Piperno usa bem ironia.
É outra estratégia, né? Olha, não deu nem tempo num programa de hoje quase da gente discutir, por exemplo, uma mudança que, de novo, a narrativa pipérnica vai dizer que mais uma mudança em ministério para não sei o que dizer que... E a gente vai analisar um fato. Colocou no lugar do ministro Bento Albuquerque um baita de um economista que, por acaso, eu conheço há muitos anos e é meu amigo, que é o Adolfo Saxida, que é um cara sério, patriota, né? E que faz um ótimo trabalho, fazia já no IPEA e depois como no governo como secretário da Política Econômica, fazendo um ótimo trabalho liberal, né, de carteirinha, e agora vai para o Ministério de Minas e Energia. Ou seja, mais um passo na direção de privatizações, que é aquilo que, na verdade, a equipe do Paulo Guedes quer. Ou seja, o Bolsonaro está dando um passo ousado para apostar na agenda reformista liberal.
Ele está sendo coerente com o começo, Serrão, do governo, só isso.
Vocês só me dão, por favor, um tempo. A gente vai continuar a nossa discussão aqui. Piperno, eu vou querer saber a sua opinião. Você já vai pensando. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas eu quero saber o que você acha dessa fala do Lula em relação ao teto de gastos, de que no governo dele não haverá teto de gastos. Você vai me responder daqui a pouquinho, porque eu vou para o intervalo e o 3 em 1 já volta aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Aqui nas Lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S com memória de 64GB e câmera dupla. Nas Lojas 100, só 948 à vista ou em 12 vezes de R$96,90 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7 Power com memória de 32GB e super bateria. Nas Lojas 100, só 798 à vista ou em 12 vezes de R$81,60 por mês. Preço baixo mesmo é só aqui nas Lojas 100.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Esta é a Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Os principais temas para o agronegócio. Tendências, análises e entrevistas com os nomes mais relevantes. Fique bem informado com o que há de mais importante no setor.
Os CEOs de empresas do agronegócio estão projetando para os setores de fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes.
Hora H do Agro, sábado às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News, 5 horas e 55 minutos para você que nos acompanha em todo o Brasil, discutindo um pouquinho aqui sobre essa fala de Lula a respeito do fim do teto de gastos em seu eventual governo. Vai lá, Consta.
Paulo, eu quero voltar à questão das pesquisas, para mim é mais importante, porque o Lula está fazendo as ameaças de sempre, de praxe. Ele é essa essência aí, demagogia, populismo, neodesenvolvimentismo. É o pacote Dilma, e a gente viu no que deu. Agora, duas coisas. Primeiro que um amigo meu de escola, acompanhando o programa, falou assim: Rodrigo, pode falar o que aconteceu comigo. Comecei a ser entrevistado, dei a entender que ia votar no Bolsonaro, a pessoa falou que eu não atendi o perfil da pesquisa e se mandou. Segundo ponto interessante, que é para entender a tese pipérnica. Olha a tese pipérnica que está sendo aventada aqui, sem ele ruborizar. Uma população enorme, metade da população brasileira, está indignada com um genocida fascista que ameaça a democracia. Mas essa turba indignada fica discretamente em casa, sequer se manifesta muito nas redes sociais, está só esperando o dia do voto para salvar a democracia. E nós vamos acreditar nesse discurso.
Porque o voto é secreto, né?
Eu quero dizer uma coisa, Constantino. Eu quero dizer uma coisa para você.
Tá certo.
Tá aqui, acabando o programa, eu confesso para você que eu vou embora muito preocupado hoje. Porque eu ouvi de você, um liberal, né, que supostamente defende liberdade limitada de expressão, embora isso não seja muito aí próprio do campo da extrema-direita.
Eu não quero censurar a pesquisa, não.
Você falou...
Eu não quero censurar a pesquisa, não.
Ah, então agora...
O mercado pune, deveria punir. Cabe à imprensa séria começar a tratar como picaretagem... coisa que claramente não é crível.
Ou seja, elas vão poder...
Esse é o meu recado.
Elas vão poder trabalhar à vontade.
Nós,
né,
não podemos entrar nesse jogo.
Mas elas vão poder trabalhar à vontade. Quer dizer, no sábado antes da eleição...
Voto, então tem que poder declarar voto.
Tá Piperno,
vem cá. É antidemocrático ter regra?
Não,
não pode declarar voto, não pode fazer entrevista com fulano.
Mas eu acho antidemocrático censurar. Antidemocrático vetar. Impedir.
Siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Essas pesquisas agora não são inocentes.
O nosso ambiente docente também precisaria responder à altura dessas pesquisas que são realizadas com estudos retroativos que gerassem algum tipo de credibilidade, porque, de fato, o lugar para isso ser dissecado, para isso ser retroanalisado, para isso ser especulado e debatido, é o ambiente acadêmico, universitário. Infelizmente, eu não vejo também.
Chama o VAR, senhor. A era digital vai obrigar que se tenha pesquisa séria. Repito aqui, a era da mentira está acabando, hein? Já, setembro, chega aí o 5G de verdade, a era digital vai se ampliar, não dá mais para ficar contando mentira agora, estatística como acontece hoje no Brasil e no mundo. Mas no Brasil, uma vergonha.
Vou pedir para vocês serem bem breves, por favor.
Um tweet só. De novo, a gente tem uma pseudo-equivalência com relação a teto de gastos. Ele não colocou na análise dele a questão dos precatórios que foram despejados no colo do governo federal.
Eu, Lula.
Da noite para o dia, no caso do Bolsonaro. E o discurso do Lula não tem nada a ver com responsabilidade fiscal. Ele está falando em acabar com a reforma que aconteceu no âmbito constitucional, estipulando o teto de gasto. Então, são coisas completamente diferentes que o Piperno misturou. Muito não sei bem. Se foi sem querer.
Um tweet, Piperno,
por favor. Não, eu não expliquei tudo, Bob, porque hoje realmente eu tive pouco tempo para falar. Mas eu só queria te encerrar fazendo um questionamento ao Constantino. Então, quer dizer, se as pesquisas, qualquer instituto quiser divulgar a sua pesquisa no sábado anterior à eleição, ele pode, sem qualquer tipo de mordaça.
Eu sou a favor de muito mais liberdade nas regras que temos hoje, que restringem um monte de coisa. Agora, eu quero accountability. Eu quero se pegar farsa, se pegar manipulação estatística, tem que ter responsabilização. Ah, sim. Porque a gente sabe que isso não é sério hoje. Então eu quero consequências só para quem quer brincar de induzir muito o bem. Voto do eleitor.
Produção, coloca na tela, por favor, o resultado parcial da nossa enquete, que hoje nem deu tempo da gente falar direito sobre educação aqui, mas a gente perguntou para vocês se vocês acham que falta investimento em educação no Brasil. E a resposta é a seguinte: 52,5% acreditam que sim, que falta, e 47,5% respondeu que não falta. Uma enquete bem aí disputada, acirrada, e ela continua aberta para você votar e participar. Muito obrigado pela gigantesca audiência em todo o Brasil. Brasil, aqui da Jovem Pan News. Abração, Consta Serrão, Marco Antônio Piperno. A gente se vê amanhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, boa noite, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quarta-feira, dia 11 de maio de 2022, estaremos juntos até às 8 da noite, hoje com a Cristina Grêmio aqui conosco, completando o time, junto com a Ana Paula Henkel, José Maria Trindade e o Guilherme Fiuza. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro troca ministro de Minas e Energia, sai Bento Albuquerque, entra Adolfo Saxida. Randolph questiona a TSE sobre auditoria do PL nas urnas. E um protesto contra Lula em Juiz de Fora recebe o petista com cartazes de ladrão. Isso e muito mais para você a partir de agora em Os Pingos nos Is.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos Is.